ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa falando de Botafogo. Afinal, amanhã o Fogão estreia no Intercontinental ou Mundial de Clubes, para muitos, enfrenta o Pachuca do México por uma vaga. Brigando por uma vaga na semifinal da competição. E o Rodrigo Ricardo destaca tudo do Fogão. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André, e fã do No Mundo da Bola. É tempo de Botafogo. Então, a cada 3 dias, o Glorioso entra em campo. Depois de conquistar o Brasileirão no domingo no estádio Nilton Santos, o Alvinegro Carioca encara nesta quarta-feira o Pachuca do México, às 2 da tarde, hora de Brasília. O jogo será no estádio 974, em Doha, pela Copa Intercontinental da FIFA. O time do técnico Arthur Jorge já está no Catar, depois de uma viagem de muitas horas no avião New England Patriots, que é o maior time campeão da Liga de Futebol Americano. O autor do gol do título da Libertadores, Júnior Santos, fala como vencer o desgaste depois de 74 jogos na temporada.
Agora tem que ir na superação, né? É um calendário muito, muito apertado. A gente jogou praticamente, vamos dizer que hoje, né? Já viajou, já chegamos aqui, já temos que dormir um pouco, treinar um pouco mais tarde e amanhã a gente já joga, então agora vai ter que ser na superação mesmo, mas vamos descansar bem para a gente poder fazer uma boa partida.
Se o Bota vencer o Pachuca, além de seguir na Intercontinental para enfrentar o Al Ahly do Egito no sábado, levanta a taça do Clássico das Américas. O adversário do Botafogo, o Pachuca, chega ao Intercontinental após conquistar a Liga dos Campeões da CONCACAF em junho deste ano. Mas a equipe terminou a Liga Mexicana em 16º lugar e não entra em campo há um mês. O treinador Guilherme Almada, que é uruguaio, lembrou que conhece bastante o futebol brasileiro. Guilherme Almada rasgou elogios ao técnico e aos jogadores do Botafogo, destacando que é muito difícil vencer o Brasileirão e que, em alguns casos, é até mais difícil do que ganhar a Libertadores. Os principais jogadores do Pachuca são o meia Elias Montiel e o atacante Salomão Rondon. O Pachuca também tem uma curiosidade. O time é conhecido como Los Tuzos, que são uma espécie de roedores que ficam a maior parte do tempo debaixo da terra, igual aos mineradores da região de Pachuca. Esses trabalhadores, depois de uma exaustiva rotina dentro de minas subterrâneas, quando voltam para a superfície, celebram esse retorno com uma boa partida de futebol. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, meu querido Rodrigo Ricardo. Rodrigo Campos está comigo até às 18h30 aqui no programa No Mundo da Bola. E esse jogo de amanhã, hein, Rodrigo? Botafogo, imagino que desgastado fisicamente ele está, mas vai encarar uma equipe sem ritmo nenhum de jogo. Não atua desde 9 de novembro. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, os amigos ligados em No Mundo da Bola. É, o cansaço pesa, mas por outro lado, André, eu sempre avalio da seguinte forma. Quando um time está muito tempo sem jogar, está descansando, está numa pré-temporada, a gente imediatamente fala, ah, esse time está sem ritmo de jogo.
É.
Quando o time vem de 3 jogos decisivos, como o Botafogo está vindo, contra o Palmeiras, contra o Atlético e agora contra o São Paulo, a gente fala, ah, esse time está cansado. Eu prefiro acreditar que esse time está voando.
Sim.
O cansaço existe? Claro que existe. Mas o ritmo, não, você não perder o ritmo é muito importante.
Com certeza.
Então, o Botafogo está 3 jogos de ganhar o Mundial. E é claro que o jogador que pode estar no seu limite de cansaço quando uma bola rola, ele vai esquecer aquele cansaço, ele vai atropelar, ele vai fazer de tudo. O meu medo são lesões musculares, que aí independe da vontade do jogador. Mas, fora isso, eu prefiro acreditar que um time com ritmo vai render mais do que um time descansado e sem ritmo.
E hoje o Alex Telles e o Arthur Jorge concederam entrevista coletiva lá em Doha. O lateral esquerdo inicialmente falou pela sede do Botafogo por mais uma conquista.
Obviamente que é um momento histórico, né, para o clube, obviamente para nós jogadores também. Eu particularmente na minha carreira inteira sempre procurei trabalhar degrau a degrau, momento a momento. Eu acho que esse grupo está fazendo da mesma forma, cada jogo está sendo uma final e cada vez mais que a gente vence os jogos e vai chegando a um nível mais alto, a gente não quer parar, né? Eu acho que a ambição e a nossa vontade de conquistar títulos tem que ser maior de qualquer cansaço ou viagem, enfim. E eu acredito muito que esse grupo tá muito focado nos objetivos, né? E o fato de nós estarmos aqui, isso mostra o quanto o grupo fez um grande trabalho. E a ambição tem que ser cada vez maior. Não podemos parar por aqui, porque tem coisa muito grande pela frente e a gente vai fazer de tudo para poder chegar o mais alto possível.
Tá aí o Alex Telles. Ô, Rodrigo, qual é a importância do Alex Telles para esse elenco do Botafogo, hein?
Muitas, principalmente a experiência. Um jogador que tem
Copa do Mundo,
currículo maravilhoso na Europa, Copa do Mundo. É um cara que foi muito frio na cobrança de pênalti contra o Atlético Mineiro. Não é qualquer jogador naquela circunstância, Botafogo com um a menos, que bate com a frieza que ele bateu. E fora isso, é um cara que, se você perguntar, é o lateral esquerdo ideal? Não, ele não é brilhante apoiando, nem é fenomenal defendendo. Mas ele mantém uma regularidade, tanto atrás como na frente. Ele tanto segura lá atrás bem, como avança muito bem. Então, somado isso tudo, a experiência desse jogador, eu acho que o Botafogo está bem servido na lateral.
E o Arthur Jorge, hein? Grande treinador, vai fazendo realmente um ano brilhante pelo Botafogo. Falou sobre esse desafio do Mundial de Clubes.
Nós, nesta altura, temos este grande objetivo também de poder jogar esta Intercontinental, justamente por aquilo que foi o desempenho desta equipa, deste Botafogo, ao longo da temporada. Acho que é o momento justo para eles, para a equipa, poder ter a oportunidade de competir ao mais alto nível e ao nível que esta competição se desenrola. Dizer também que aquilo que é o grande desafio, concretamente para aquilo que é as nossas ambições, é exatamente esta questão que tem a ver com o pouco tempo que acabamos por ter de intervalo entre aquilo que foi o final do nosso campeonato e esta competição. E será justo também dizer que, precisamente em cima disso, é extremamente difícil nós podermos, dentro daquilo que é terminar um campeonato no domingo à noite, vencê-lo, em que pouco ou nada temos tempo para poder festejar junto dos nossos adeptos, fazer uma viagem que, com o fuso horário, acaba por durar quase 24 horas. Termos um dia de verdade aqui para podermos ter a habituação, termos aquilo que é a nossa adaptação aos horários, a tudo que é a diferença do contexto do Brasil para cá, para o Catar. Mas, como o Alex disse, é exatamente esta mentalidade e a postura que nós temos que ter. É que não pode haver nunca cansaço superior àquilo que é a nossa ambição. Nós sabemos destas dificuldades, estamos conscientes do contexto que vamos ter relativamente àquilo que é a dificuldade do jogo da manhã, não só criada pelo nosso adversário, que é um adversário também bastante forte, mas também faça aí tudo aquilo que eu acabei de dizer, mas não deixa nunca de ser para nós uma grande determinação poder competir a este nível e ter a esperança de poder fazer o nosso melhor. Estamos muito entusiasmados, estamos muito confiantes também e estamos também muito preparados para poder dar resposta a todas as dificuldades para conseguirmos aquilo que é o resultado para nós mais importante amanhã, que é vencer.
É isso, está aí o Arthur Jorge, e é um profissional, o Rodrigo, que tomara que fique no Botafogo, né? Porque o mercado certamente se abre para ele a partir desse trabalho.
Principalmente o mercado europeu, que com certeza vai olhar de uma forma diferente. Mas com o astral que ele está no Botafogo, com a sintonia que existe, a não ser, André, que quando a gente fala em grana, vem uma proposta para ele ganhar cinco vezes mais.
Tipo a que veio para o Luiz Castro lá do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo.
Tipo a que veio para o Jorge Jesus quando ele saiu do Flamengo. Ah, o cara ganha tudo, tá feliz, mas é diferente. E aí a gente tem que ver a questão profissional. Ele é um baita de um treinador, caiu como uma luva nesse time. E uma coisa que eu gosto muito nele, André, é que ele soube, junto com certeza com o trabalho de psicólogos do Botafogo, recuperar a autoestima dos jogadores, principalmente os remanescentes da temporada 2023, cujo trauma foi muito grande com a saída, a perda do Campeonato Brasileiro. Botafogo tem que estar preparado e eu acho que o Textor está preparado para isso.
É, e quem está fora do jogo de amanhã é o Bastos, né? Segue se recuperando da contusão sofrida contra o Palmeiras ainda no Campeonato Brasileiro. É, o Adrielson deve ser o substituto do angolano. Bom, vice-campeão da Libertadores, perdendo justamente para o Botafogo, o Atlético Mineiro encerrou o ano de 2024 de forma melancólica, mas já começa a se planejar para 2025. E o Luiz Ferreira está chegando. Fala, Luiz.
Olha, André Marques, depois de um final de 2024 frustrante para suas pretensões na temporada, o Atlético Mineiro já iniciou o planejamento para a temporada do ano que vem. A gente lembra que o Galo Forte Vingador tinha grandes expectativas, principalmente na Copa do Brasil e na Libertadores da América, mas acabou sendo vice-campeão nas duas competições, perdendo a Copa do Brasil para o Flamengo e a Libertadores para o Botafogo. Além disso, também perdeu o técnico Gabriel Milito, demitido pela diretoria após a derrota para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Sobre a busca pelo novo comandante, fala-se no nome de Luiz Castro, inclusive que o Atlético Mineiro, a diretoria atleticana, já teria uma reunião marcada com o treinador português e também no retorno de Cuca, técnico campeão da Libertadores pelo Galo em 2013. Diante de todas essas especulações, o diretor de futebol do Galo, Victor Bagi, também ex-goleiro do clube, pediu cautela na busca por um novo treinador.
Ainda não posso cravar o nome do treinador porque essa última semana a gente ficou muito voltado e focado nesse último jogo, que é um jogo que ganhou uma importância muito grande. Então, falar de mercado, de treinador, de reposições, de movimentos de mercado, realmente acho que não era o time certo. Temos alguns nomes, né, alguns perfis, né, que essa semana a gente vai começar a trabalhar. Já fizemos alguns contatos, algumas reuniões também marcadas para apresentar o projeto. Acho que, antes de mais nada, nós temos que apresentar o nosso projeto, o que a gente espera de um trabalho dentro do clube, para ver sim se aí faz sentido para os perfis que a gente seleciona. Porque não adianta falar em termos negociais, em termos contratuais, se o atleta, no caso também o treinador, não se vê inserido dentro desse projeto. Então, é o perfil do treinador aqui, que seja agressivo, que gosta de jogar para frente, né, um futebol moderno, com muita pressão, com futebol protagonista, porque o Atlético é um clube que tem que ser protagonista. Então, são pontos que a gente busca dentro dos perfis dos treinadores que a gente vem analisando.
Victor Bagi também falou sobre a reformulação do elenco do Atlético Mineiro visando a temporada de 2025.
Precisamos nos reforçar, precisamos equilibrar melhor o elenco, mas até o dia que a gente classificou para as finais de Copa do Brasil e Libertadores, todas as contratações do meio do ano tinham sido assertivas. Então, agora a gente está questionando o elenco. Mas a gente tem que realmente planificar onde temos que evoluir. Acho que nós precisamos sim também dar uma oxigenada, né, ter um time um pouco mais jovem. E essa busca que a gente tem feito aí dentro das nossas análises de mercado e que caibam também dentro do nosso perfil orçamentário, né, porque também não adianta a gente querer fazer loucura, chegar aqui prometendo milhares de nomes, mas a gente tem que ser assertivo dentro das nossas escolhas e dentro daquilo que entende como carência. Então essa semana vai ser uma semana importante nesse sentido de caminhar algumas situações, mas como eu falei, o objetivo é sempre qualificar, fazer com que o nosso time seja cada vez mais competitivo, porque sabe que 2025 é um ano que nós temos que voltar a Libertadores, um clube com a grandeza com a grandeza do Atlético, sempre tem que estar beliscando títulos ou brigando por eles, né? Sempre nosso objetivo aqui dentro.
Esse é o diretor de futebol do Galo, Victor Bagi, e a gente lembra, André Marques e amigos do No Mundo da Bola, que o Atlético Mineiro disputa em 2025 o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Beleza, André?
Beleza, Luiz. O Rodrigo vai ter que mexer muito aí no elenco. O Galo, no final, deu para ver que não estava dando conta. E a escolha do treinador também precisa ser bem assertiva, já usando uma palavra aí usada pelo São Vitor.
Assertiva e criteriosa. E o elenco também, da mesma forma, contratar de forma criteriosa. Porque se a gente for falar em valores individuais, o Atlético tem, André. O Atlético, os jogadores caíram muito de rendimento. Mas um time que tem jogadores como Arana, Scarpa, Hulk, Paulinho, não é um time fraco. O Atlético Mineiro não tem um elenco ruim, tem uma desorganização, tem algum problema que vem da comissão técnica ou da diretoria passando pela comissão técnica que atinge o gramado. É claro que vai precisar de reforços, mas antes disso precisa de uma reestruturação no que diz respeito ao que ele pretende para o próximo ano e ter para esse elenco uma comissão técnica que esteja integrada ao grupo, porque senão vai contratar mal e vai continuar errando.
Exatamente, Rodrigo Campos. Futebol internacional, a Liga dos Campeões da Europa está rolando, jogos no segundo tempo, todos por volta de 13, 14 minutos do segundo tempo. O Real Madrid está vencendo a Atalanta da Itália pelo placar de 2-1. O primeiro gol marcado pelo Mbappé, que acabou substituído, teve dores musculares aí, algo nesse sentido, entrou o Rodrigo. Depois o De Ketaleri empatou para a equipe do Atalanta. E o Vinícius Júnior acaba de fazer o segundo gol do Real Madrid, se aproveitando de uma falha da zaga. Real Madrid 2, Atalanta 1, jogo no segundo tempo. O Brest da França está vencendo o PSV por 1-0. Bruges e Sporting empatando 1-1, mesmo empate também para Leverkusen e Inter 0-0. O Aston Villa está vencendo o Red Bull Leipzig pelo placar de 3-1, acaba de sair o terceiro gol do Aston Villa. O Red Bull Salzburg está perdendo para o Paris Saint-Germain por 1-0 e o Bayern fora de casa vencendo o Shakhtar Donetsk pelo placar de 2-1. São os jogos de momento da Liga dos Campeões da Europa. São 6h16.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Na Copa do Mundo de Taekwondo, realizada em Wuxi, na China, a equipe brasileira venceu na final os atuais campeões, os chineses. A equipe nacional foi composta por Edival Pontes, Henrique Marques, Milena Titonelli, Maria Clara Pacheco e Luiz Aquino. A classificação final ficou com o Brasil em primeiro, China em segundo e Uzbequistão em terceiro, em um total de 7 equipes. Saiu o anúncio das cidades sede da primeira fase da Liga das Nações de 2025. A Federação Internacional de Voleibol escolheu a cidade do Rio de Janeiro para a primeira semana nos dois naipes. A Liga Feminina será de 4 a 8 de junho e a masculina de 11 a 15 de junho. Os adversários no feminino são Itália, Alemanha, República Tcheca, Estados Unidos e Coreia do Sul. Além do Rio de Janeiro, Ottawa e Pequim receberão na primeira semana, as outras chaves. No masculino, os adversários do Brasil, Estados Unidos, Ucrânia, Cuba, Eslovênia e Irã. Quebec City e Xi'an serão as outras sedes.
Agora o futebol feminino.
Copa delas.
Com a nossa querida Luciana Zogaib. Boa noite, Luciana.
Fala, André. Vamos falar um pouquinho de futebol feminino, né? Afinal de contas, vamos sediar a Copa do Mundo em 2027 e a FIFA anunciou hoje as datas da competição. Ela vai começar numa quinta-feira, no dia 24 de junho, e vai terminar no dia 25 de julho, um domingo. A decisão que foi anunciada hoje aconteceu após a reunião do Conselho Técnico da entidade realizada em Zurique, na Suíça. O presidente Gianni Infantino celebrou a realização do Mundial e garantiu que a competição será um marco não somente para a América do Sul, mas também para o Brasil. A definição das cidades-sedes ainda não aconteceu, vai ficar para o início do ano que vem. E os representantes da FIFA já estiveram no Brasil, visitaram 12 cidades para avaliar os estádios, a mobilidade, aeroportos e a infraestrutura. Eles vieram aqui em outubro, mas esse anúncio então fica para o começo do ano que vem. A FIFA planeja ter de 8 a 10 cidades com partidas nesse Mundial de 2027, diferente do que foi a Copa Masculina em 2014, que a gente teve aí 12 cidades-sedes. Vai ser então um Mundial um pouco mais conciso. A FIFA também revelou a forma de classificação para a disputa. Serão 32 seleções. O Brasil não vai precisar buscar vaga, por ser a sede já está automaticamente classificado, e a Conmebol terá ainda mais 3 lugares na competição. A UEFA vai contar com 11 vagas para as seleções europeias, a CONCACAF terá 4 vagas diretas, assim como a Confederação Africana de Futebol. A Confederação de Futebol da Oceania vai ter uma vaga e a Confederação Asiática mais 6. Outras 3 posições vão ser definidas por um torneio play-off, que vai acontecer com 10 equipes. E a primeira fase da disputa vai ocorrer entre novembro e dezembro de 2026. A seleção brasileira espera chegar muito bem preparada para este Mundial. Lembrando, né, André, que no próximo ano teremos a Copa América de Futebol Feminino, mais um torneio para o técnico Arthur Elias preparar a seleção brasileira para, então, esse grande objetivo que vai ser conquistar o Mundial dentro de casa, André.
Com certeza. Tomara que consiga, né? O Brasil tem tudo, né, Rodrigo, para daqui a 2 anos e meio, né? Porque é no meio de 2027, para chegar forte na Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui no nosso país, né?
Tudo, acho que está crescendo a cada ano, o que o Corinthians tem feito, o Internacional, o Flamengo evoluindo, outras equipes aparecendo, enfim, eu acho que o próprio Ferroviária, que tem uma tradição muito grande, as meninas brasileiras estão muito bem. E todo o trabalho que foi feito esse ano, sendo mantido nos 2 próximos anos, acho que teremos uma participação muito interessante nesse Mundial, principalmente se os clubes continuarem investindo ou investindo cada vez mais, porque é uma modalidade que merece, que traz resultados, e a seriedade continuar a mesma.
E o Corinthians, hein, tem um tempão que não sabe o que é derrota e vai começar 2025 com o astral lá no alto, hein, Lincoln Chaves?
Você sabe o seu cabelo?
Falei muito alto. Pois é, nada como um dia após o outro, né, Yuri Alberto? Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, artilheiro do Brasil em 2024 com 31 gols, fundamental na sequência de 9 vitórias seguidas, que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento e o levou a pré-Libertadores. Nem parece o Yuri que no início da temporada, quando o Timão esteve arriscado de cair no Campeonato Paulista, vivia a pior fase da carreira, chegando a ficar 10 jogos sem balançar as redes. O atacante recorreu à terapia e à família para dar a volta por cima. E entendeu na prática a expressão corpo são, mente sã.
Muito feliz, é muito grato por essa temporada que eu tive. Começou muito difícil, mas graças a Deus ela terminou da melhor maneira que poderia ter terminado. Da minha família também, que me deu todo esse suporte, que não me deixou desistir. A minha filha, que é o meu maior presente. Que... Ai, meu Deus do céu. E, meu, a força que eles me deram foi absurda. Eu tô tentando levantar uma bandeira, porque a gente sabe como o jogador precisa trabalhar a mente, a cabeça. É muito difícil. Hoje só o talento não basta. O atleta tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que estar descansado, cara. Pra mim foi muito importante arrumar as coisas na minha vida pessoal, pra depois as coisas seguirem acontecendo com muita naturalidade no meu trabalho.
E dos gols do atacante do Brasileirão, 4, ou seja, quase um terço deles tiveram assistência de Rodrigo Garro. O argentino terminou a competição nacional como líder do fundamento. Foram 10 passes para gol ao todo.
Creo que la llegada de Ramón
a nosso... Para Garro, a chegada do compatriota Ramón Díaz ao comando do Corinthians fortaleceu o grupo, trouxe confiança. E meio campista também destacou a mudança de posicionamento com o técnico, que o aproximou da área como um camisa 10, o que o possibilitou criar mais oportunidades para Yuri e o também atacante Memphis Depay. Segundo ele, a dupla tem grande qualidade e transforma em gol um passe que às vezes nem é tão bom.
Por aí um passe não tão bom, eles fazem que seja gol.
Yuri, por sua vez, também reconhece a importância do argentino e a mudança de posicionamento que ele próprio teve, principalmente com a chegada de Memphis, o que o deixou menos preso à área.
Eu tento criar as opções, eu ataco a profundidade, mas quem tá com a bola, quem tem que dar o passe é ele, então acho que ele é um cara que tem sido muito especial pra mim, tem me ajudado bastante. O Memphis também, que atrai muita atenção dos zagueiros, então quando eu jogo com jogadores assim do meu lado, é muito bom. A gente tenta equilibrar essa responsabilidade e espero que a gente possa dar muita alegria pro nosso torcedor o ano que vem.
Corinthians terá pela frente o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Paulistão. A estreia na temporada 2025 será diante do Red Bull Bragantino fora de casa pelo estadual, possivelmente no dia 15 de janeiro. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
É, Rodrigo Campos, o Corinthians termina o ano de 2024 lá no céu, né?
Contratação certa na janela, acho que foi o time que contratou de forma mais inteligente, mais criteriosa.
Tudo bem que gastou o que não tinha, né?
Sim, mas tem gente, o Vasco, por exemplo, gastou muito e não contratou mal.
E também gastou o que não tinha e não acertou em nada.
Exatamente, méritos para quem contratou, para quem pinçou esses jogadores Enfim, o Corinthians tem tudo para fazer uma temporada 2025 muito interessante. E aí a gente fala assim, ele, será que se tivessem mais 5 rodadas, o Corinthians ia chegar muito mais lá no alto? Não sei se ele ia esperar isso tudo, se ele ia começar essa arrancada como começou. Porque também se ele demorasse um pouco mais a engrenar como ele engrenou, ele teria sérios problemas agora. Mas que bom para o torcedor corintiano, que deu tempo de terminar o campeonato sem sustos, lá na metade para cima da tabela e enchendo o torcedor de esperanças para a próxima temporada.
Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Abração, André.
Beleza, a gente vai falar um pouquinho também do Flamengo, que tem novo presidente. Alô, Rafael Monteiro, boa noite.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi eleito presidente do Flamengo para o triênio 2025, 2026 e 2027. Na chapa 1, ele conquistou 1.731 votos. Já Rodrigo Duns, apoiado pelo atual mandatário Rodolfo Landim, foi o segundo lugar com 1.166 votos. No total, a diferença foi de 564 votos. Já Maurício Gomes de Matos, que recebeu o apoio do ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo, terminou com 363 votos. No discurso, BAP aproveitou para agradecer o apoio recebido em campanha.
Saudações rubro-negras. Eu queria começar aqui agradecendo a todos os funcionários, aqui eu peço uma salva de palmas, fizeram essa festa linda hoje pra gente, vocês são demais. Obrigado. Muito duro montar um evento desse tamanho, para tanta gente, com tanta emoção no clube como o Flamengo. Então, de coração, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado também às nossas famílias, não só a minha, como a do Flávio, ou do Gustavo, mas de todos vocês que se empenharam ao longo dessa trajetória. Claro que todas as escolhas trazem algumas renúncias, né, Flávio? Eu tenho certeza que cada um de vocês, ao dedicar um pouco de tempo à nossa campanha, tiraram um pouco do tempo precioso de suas famílias. Então, a vocês e a família de vocês também, nosso muito obrigado, uma salva de palmas.
Eleito vice-presidente geral, Flávio Willemann fala em união e profissionalização do clube.
Presidente, que tenho certeza que vai buscar a união do clube. Assim buscaremos os esportes olímpicos do Remo, assim buscaremos em todos os setores do clube de regatas do Flamengo. E vamos pressionar o clube, né, Bato? Vamos pressionar o clube integralmente, como prometemos. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela demonstração de civilidade e de democracia ao Flamengo.
Luiz Eduardo Batista dizem elevar o patamar do clube.
É uma enorme alegria a gente poder ter essa festa da democracia rubro-negra, mais de 3 mil sócios comparecerem e a gente vencer esse pleito. É fantástico, em cima de propostas, com propostas claras para o Flamengo. Enfim, muita coisa que a gente quis fazer ao longo do tempo e por algumas razões não aconteceram. Eu tenho certeza agora que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Muito obrigado. Saudações, rubro-negro.
E rapidamente citou duas prioridades.
Fazer o nosso estádio, ganhar tudo, coisas simples.
BAP já participou da gestão dos dois últimos presidentes do clube, tanto de Bandeira de Melo quanto de Rodolfo Landim, como vice-presidente. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Valeu a participação também do Rodrigo Campos. O No Mundo da Bola volta amanhã, a partir das 6, aqui na Rádio Nacional. Valeu? Amanhã com toda a repercussão da vitória do Botafogo. Tomara a vitória do Botafogo sobre o Pachuca pelo Mundial de Clubes. Um abraço, galera! Tchau!